história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Roteiro de pré-assembleias da Copagril iniciou hoje e segue até o dia 29.
Encontro hoje à tarde será na sede municipal.
Apesar de todos os esforços, dengue continua matando no Paraná.
São mais de 3.911 casos confirmados e 3 mortes.
Irmãs rondonenses vencem campeonato Let's Go em Toledo.
Grata satisfação de comunicar que elas foram vencedoras da última etapa.
Conab prepara novo levantamento para projetar a safra brasileira de grãos.
Técnicos estão a campo e o próximo boletim sai dia 8 de fevereiro.
Presidente Lula poderá indicar novo juiz que vai julgar Moro no TRE do Paraná.
Lista tríplice já foi encaminhada ao TSE.
Sesc Marechal tem vagas para educação infantil.
E nós temos vagas ainda para o infantil 3. Então, se você conhece uma criança ou tem um filho que tenha 3 anos...
Primeiro júri do ano vai julgar crime ocorrido no interior da cadeia rondonense.
3 presos foram denunciados como autores e serão julgados.
Prefeito John Nodari fala sobre atendimento da prefeitura neste início de ano.
Nós mantivemos no período de férias toda a nossa estrutura de plantão em funcionamento.
15 trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados pelo BPFROM.
2 homens foram presos em flagrante por aliciamento e prática do crime.
Apagão ontem à noite atingiu quase 5 mil unidades consumidoras em Marechal Rondon.
Segundo a Copel, houve defeito em uma chave. A causa ainda não foi identificada.
Outros destaques desta quarta-feira. Senac Marechal tem vaga para técnico de manutenção. CNH Digital substitui necessidade de portar o documento. Armados com arco e flecha, indígenas invadem nova área rural em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo segue estável e com baixo risco de tempestades no Paraná. As chuvas fracas e moderadas podem acontecer em qualquer momento do dia em todas as regiões paranaenses. O litoral, o ar úmido do oceano provoca chuva constante com volumes elevados. As temperaturas seguem amenas durante o dia na maior parte do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 64%.
Primeiro júri do ano vai julgar crime ocorrido no interior da cadeia rondonense. Reportagem César Reck.
O crime ocorrido no interior da cadeia pública de Marechal Rondon será julgado em sessão do Tribunal Popular do Júri, marcada para o próximo dia 2 de fevereiro. Serão réus Bruno Ricardo Pler, Ezequiel Mailon Rodrigues Moura e Samuel Pereira de Proencio. Eles respondem pela morte de Alan Aparecido Távora, crime ocorrido em 4 de janeiro de 2023, por volta de 22 horas no interior do alojamento 301 da cadeia pública local. Conforme o Ministério Público, estando os denunciados a vítima mesma cela, Bruno e Samuel subiram na cama em que estava Alan e o jogaram no chão. Nesse instante, Ezequiel foi para cima e aplicou-lhe o golpe popularmente conhecido como mata-leão. Enquanto enunciado, Ezequiel aplicava o golpe que comprimia o pescoço da vítima. Samuel segurava as pernas e o tronco da vítima e Bruno não desceria socos e afirmava: seu pilantra, você não é o bichão, agora você vai morrer. Após cerca de 15 minutos ininterrupta a compressão do pescoço de Alan, Aparecido Távora, os denunciados cessaram suas ações constatando que a vítima encontrava-se morta. Diz a denúncia que o delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que horas antes do crime, o denunciado Bruno e a vítima Alan estavam realizando uma brincadeira consistente em aplicar um no outro golpe pimaleão, a fim de saber quem desistiria por último, sendo que o ofendido acabou se sagrando vencedor, o que fez com que os denunciados ficassem revoltados. Após ceifar a vida de Alan, os denunciados forjaram as circunstâncias de sua morte a fim de que aparentasse um suicídio por enforcamento. Nessa perspectiva, o denunciado Ezequiel amarrou uma corda feita com manta de lençol exaustor, enquanto os denunciados Bruno e Samuel levantaram o corpo de Alan, encaixaram a corda no pescoço da vítima e após deixaram o corpo suspenso. Para o Frente Ampla de Notícias, César aqui.
Polícia tenta esclarecer o homicídio ocorrido ontem em Toledo. Reportagem Jorge Bahia.
O corpo de um homem foi encontrado em um terreno baldio na rua Júlio de Castilhos, na Vila Industrial, em Toledo, ontem à tarde. Trabalhadores que estavam atuando em um edifício nas proximidades encontraram o cadáver e acionaram as autoridades. O corpo ainda não identificado oficialmente, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo para exames detalhados que possam determinar a causa da morte. A equipe da Polícia Científica identificou lesões perfurantes nos braços e no pescoço. Do homem. Suspeita que o indivíduo possa ter sido vítima de homicídio durante a madrugada em outro local e posteriormente desovado no terreno baldio. Uma linha de investigação está focada na possibilidade de que o corpo tenha sido transportado em um carrinho reciclável devido às marcas visíveis no solo. A polícia está trabalhando para esclarecer os fatos e identificar a vítima. Porém, até o momento, não há informações sobre possível suspeito de autoria. Por outro lado, um acidente de trabalho ontem à tarde numa empresa particular que trabalha com reciclados às margens da BR-163 em Toledo vitimou fatalmente o trabalhador Alceu Amaro, de 64 anos. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos após ser atingido por um fardo que pesava 140 quilos. A polícia informou que apura qual o vínculo empregatício entre a empresa e a vítima Alceu. Além disso, afirmou que coletou imagens do circuito de monitoramento da empresa e que nos próximos dias ouvirá testemunhas que presenciaram o ocorrido. Para frente, Ampla de Notícias, Jorge Baia.
15 trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados pelo BP. Reportagem Carla Escher.
A Polícia Federal de Guaíra, em trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o BP Fron, prenderam ontem em flagrante dois homens envolvidos com aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão na região de Icaraíma. A notícia de fato se originou de denúncia recebida pela equipe de proteção especial do município de Icaraíma, a qual informou a existência de trabalhadores rurais de origem paraguaia em condição análoga à escravidão. Após levantamento dessas informações, equipes da Polícia Federal, do MMP, do BP Fron localizaram uma fazenda onde encontraram aproximadamente 15 trabalhadores rurais de nacionalidade paraguaia, sendo 4 adolescentes trabalhando em condições degradantes e análogas à de escravos em lavouras de mandioca. Também foi constatado fornecimento de moradia precária aos trabalhadores. Os envolvidos responderão pelo crime de submeter indivíduos à condição análoga à de escravo, sujeitando-os a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, submetendo-os a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, além da pena correspondente à violência. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
PM cumpre mandados em Marechal Rondon e Ouro Verde no Oeste. Resgueiro.
Durante patrulhamento no final da tarde ontem pelas ruas do Jardim Marechal, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon percebeu dois elementos sentados em frente à loja de conveniência, um dos quais chamou a atenção por mostrar-se agitado quando viu a viatura policial. Feita a abordagem, os dois foram identificados. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta aos sistemas, foi encontrado um mandado de prisão expedido em desfavor de um deles. O crime cometido por ele e e que deu origem ao mandado de prisão pela justiça local não foi informado. Sendo assim, ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil Marechal Cândido Rondon para os procedimentos cabíveis. Em Ouro Verde do Oeste, a Polícia Militar foi informada que um jovem de 26 anos com mandado de prisão aberto estava no interior de um caminhão se deslocando para a cidade. Com o apoio de uma equipe do Serviço Reservado de Toledo, foi realizado um bloqueio na BR-317, onde o caminhão foi então abordado e identificado o passageiro. Foi constatado que contra ele existia o mandado de prisão expedido pela comarca de Piraquara por tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dado mais de prisão, sendo utilizado algemas para resguardar a integridade da equipe policial e conduzido abordado até o setor carcerário da Delegacia da Polícia Civil da cidade de Toledo. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,86%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,91 para compra e para venda.
Destaque do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. O NAB prepara novo levantamento para projetar safra brasileira de grãos.
Técnicos estão a campo e o próximo boletim sai dia 8 de fevereiro. O
presidente Lula poderá indicar novo juiz que vai julgar Moro no TRE.
Lista tríplice já foi encaminhada ao TSE.
Sesc Marechal tem vaga para a educação infantil.
E nós temos vagas ainda para o infantil 3. Então, se você conhece uma criança ou tem um filho que tenha 3 anos...
Apesar da presença da Força Nacional e da tomada de providências para manutenção da lei e da ordem, confronto entre indígenas e agricultores se sucede em Guaíra. Ontem, equipes policiais foram acionadas via Copom para se deslocar até o Mirante, onde indígenas invadiram uma nova área. No local, um agricultor relatou que indígenas, portando arcos e flechas, haviam invadido uma propriedade vizinha à sua e que ontem invadiram outra, o que o mesmo teria arrendado para colocar o gado. Segundo ele, os indígenas o ameaçaram e o obrigaram a retirar o gado do local, alegando que a área lhes pertencia. A equipe policial fez contato com os indígenas para tentar chegar a um acordo, os quais se comprometeram a construir uma cerca, criando um corredor de escoamento para o gado, já que os animais precisam transitar entre diferentes áreas de pastagens, evitando assim novos embates entre as partes. Diversas equipes policiais militares, equipes do BFRON, pelotão de choque e Força Nacional, deram apoio, confeccionando boletim de ocorrência. Lula poderá indicar novo juiz que vai julgar Moro no TRE do Paraná. Na reportagem, Jean Fernando.
Com a retomada das atividades do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e a possibilidade de julgamento das ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por abuso de poder econômico na campanha de 2022, a Corte registra movimentações importantes ligadas ao processo do ex-juiz. O Tribunal se prepara para mudar sua composição, o que depende de uma escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, um dos advogados da banca que representa Moro deixou a defesa do senador. Na segunda-feira dessa semana, Tiago Paiva dos Santos, que integra o TRE Paraná, desde dezembro de 2019, participou de sua última sessão como membro efetivo do tribunal. O substituto precisa ser indicado por Lula a partir de uma lista tríplice já montada pela corte, enviada para o Tribunal Superior Eleitoral. Integram a lista Roberto Auricho Júnior, José Rodrigo Sade e Graciane Aparecido Vale Lemos. Por enquanto, não há uma data para que a indicação ocorra. A defesa de Moro na Justiça Eleitoral sofreu também uma baixa. Na última sexta-feira, dia 19, o advogado Rodrigo Gaião deixou os casos que tramitam no TRE do Paraná. Assim, Moro segue com o advogado Gustavo Guedes, responsável por manifestações e audiências e processos que envolvem o senador. O senador paranaense disse a interlocutores que Guedes é de fato do seu defensor e que Gaião nunca atuou em seu processo. Os dois profissionais mantinham uma parceria societária. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Conab prepara novo levantamento para projetar a safra brasileira de grãos. Reportagem Jefferson Trentini.
Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento estão a campo realizando pesquisa para levantar informações que irão compor o quinto levantamento da safra de grãos 2023-2024. O trabalho segue até o dia 27 de janeiro e contempla todos os estados da federação. O boletim contendo os dados coletados será divulgado pela estatal no dia 8 de fevereiro. Os técnicos da companhia farão visitas presenciais a lavouras situadas nos estados de São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Grosso do Sul, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Piauí e Paraná. Eles monitoram culturas, entre elas a soja e o feijão, que avançam na colheita, mas possuem lavouras em diversas fases. E também aquelas que tiveram o início da semeadura ou ser semeadas em breve, como milho, segundo a safra. Nos demais estados, a pesquisa está realizada de maneira remota e busca trazer um panorama atual do ciclo 2023-2024 da safra de grãos. De acordo com o quarto levantamento divulgado no dia 10 deste mês, a produção brasileira está estimada em 306 milhões e 400 mil toneladas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Sesc Marechal tem vagas para educação infantil. Vera Filber.
O SESC, Serviço Social do Comércio de Marechal Cândido Rondon, está oportunizando vagas para educação infantil em turmas do Infantil 3. A educação do SESC possui uma abordagem diferenciada para atender da melhor forma as pequenas grandes pessoas, futuro da sociedade em geral. Fernando Ferreira, gerente do SESC de Marechal Cândido Rondon, explica sobre as vagas que ainda estão disponíveis neste início de ano.
Nós temos aqui daqui do Infantil do SESC, um lugar maravilhoso onde as crianças aprendem brincando, aprendem compartilhando, aprende se divertindo. E nós temos vagas ainda para o Infantil 3. Então, se você conhece uma criança ou tem um filho que tenha 3 anos ou irá fazer 3 anos até 30 de março, venha nos conhecer, venha nos visitar. Temos vagas a partir de R$ 300 por mês. Então, é um preço muito bom, um colégio de primeira, uma aqui de qualidade. O lanche é incluso, preparado por uma nutricionista. Então, a gente não dá só açúcar para as crianças, com frutas. Então, é um lugar especial que seus filhos, suas crianças vão ser muito bem tratados.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Mercado Agropecuário.
Milho saca tem alta de 2,11%, estando cotado a R$ 48,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Soja saca R$ 107,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 66,00, mandioca amido 25%, R$ 555,75 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, apesar de todos os esforços, dengue continua matando no Paraná.
São mais de 3.911 casos confirmados e 3 mortes.
Irmãs rondonenses vencem campeonato Let's Go em Toledo.
Grata satisfação de comunicar que elas foram vencedoras da última etapa.
Apagão ontem à noite atingiu quase 5 mil unidades consumidoras em Marechal Rondon.
Segundo a Copel, houve defeito em uma chave. A causa ainda não foi identificada.
Apagão ontem à noite atingiu quase 5 mil unidades consumidoras de Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Quase 5 mil unidades consumidoras de Marechal Cândido Rondon tiveram interrompimento no fornecimento de energia elétrica por conta de um problema na rede da Copel. O caso aconteceu ontem à noite por volta das 8h30, quando, segundo o gerente do escritório local, Erlon Canedo, houve defeito numa chave. A causa ainda não foi identificada. Isso afetou inicialmente em torno de 4.800 consumidores, levando em consideração 3 pessoas por residência, cerca de 12 a 13 mil pessoas ficaram sem energia, principalmente moradores do centro de Marechal. Após a recomposição para isolar o defeito, aproximadamente 800 consumidores ficaram sem energia. A região mais afetada foi o centro, sentido União Oeste, nas ruas Marechal Deodoro, 31 de março e Presidente Costa e Silva. Após o acionamento das equipes e identificação do problema, houve a intensificação dos serviços para substituição da chave e a energia após algumas horas, foi restabelecida. Apesar da situação de falta de energia elétrica ter sido registrada no centro de Marechal Cândido Rondon, segundo oficializou a Copel, ouvintes e internautas da difusora informaram que houve apagão por um curto intervalo de tempo em outras regiões da sede municipal, além das linhas Baitaca, Guarani e Palmital. Em 4 Pontes, houve também reclamações da falta de energia elétrica. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
A unidade Senac de Marechal Cândido Rondon está com vaga aberta para técnico de manutenção. As inscrições seguem até o dia 29 de janeiro, próxima segunda-feira. Para se candidatar à vaga e participar do processo seletivo, é necessário preencher o currículo online diretamente no site do Senac. Das exigências, ensino médio concluído, experiência mínima de 6 meses em manutenção e conservação predial preventiva, hidráulica, elétrica, marcenaria e pintura. A função de técnico de manutenção dispõe de 44 horas horas semanais e contempla salário, mais vale alimentação ou refeição por dia trabalhado, vale transporte, convênio odontológico, assistência médica, política de bolsa de estudos, auxílio creche, auxílio funeral, seguro de vida. Para mais informações, acessar o edital da vaga no site do Senac. Apesar de todos os esforços, dengue continua matando no Paraná. Reportagem Claudinei Domingues.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira uma atualização do boletim epidemiológico da dengue, com mais 3.911 casos positivos e 3 mortes. Agora o estado soma 4 óbitos e 16.693 casos confirmados pela doença no período epidemiológico, que teve início em julho de 2023 e segue até o final de julho deste ano. Os óbitos recentes ocorreram em Mariluz, Cambé e Cornélio Procópio, envolvendo pessoas que não tinham comorbidades. Ainda estão em investigação outros 14 óbitos ocorridos desde o início de janeiro nos municípios de Apucarana, Planaltina do Paraná, Cambira, Cambé, Paranavaí, Sarandi, Quedas do Iguaçu e Mandaguari. As 22 regionais de saúde possuem casos confirmados da doença. Dos 399 municípios, 279 possuem casos confirmados. São 14.784 casos autóctones. São 14.784 casos autóctones, ou seja, adquiridos no município de residência dos infectados. O estado já descartou 31.378 casos suspeitos. O mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão dos Zika e chikungunya. Durante este período, não houve confirmação de casos de Zika. São 50 notificações e nenhum caso ou óbito confirmado. O boletim registrou 3 novos casos de chikungunya, somando 47 confirmações da doença no estado. Do total, 38 são autóctones e 4 considerados importados. Desde o início do período sazonal, são 415 notificações.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues. Irmãs rondonenses vencem campeonato Let's Go em Toledo. Vera Filber.
O campeonato Let's Go, que aconteceu em suas primeiras edições em Umuarama, passa a ser feito em Toledo a partir deste ano, com sua terceira edição. Temos a grata satisfação em divulgar que neste ano de 2023, as irmãs rondonenses Maria Luísa Gentilini, com 16 anos, e Antônia Gentilini, com 12 anos de idade, sobem ao pódio em categorias diferentes, levando o nome de Marechal Cândido Rondon. As meninas ainda comentam em entrevista para a Rádio Difusora que seus sonhos são ainda mais ambiciosos e que pretendem concorrer campeonatos maiores, ultrapassando as fronteiras do estado e levando o Marechal ainda mais longe. A mãe das atletas, Michele Gentilini, explica um pouco sobre o campeonato e a conquista de suas filhas.
São várias etapas, competição dos três tambores, e que as meninas já participaram em outras etapas que aconteciam em Umuarama, e agora elas estão competindo aqui em Toledo, na Sociedade Rural. E grata satisfação de comunicar que elas foram as vencedoras da última etapa. Cada etapa tem categorias, né? Tem categoria feminino, tem categoria mirim, tem categoria baby, jovem, outras categorias também. A Maria participou da categoria feminina e foi a campeã, e a Antônia participou da categoria mirim e foi a campeã também. Já tem 5 anos que elas treinam, se dedicam bastante. Eu acho que eu sou testemunha da dedicação, da força de vontade, do empenho delas e da luta, né? Das dificuldades, enfim. No último ano, que eu acho que a gente notou, é força de muita dedicação em cima disso.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, roteiro de pré-assembleias da Copagril iniciou hoje e segue até o dia 29.
Encontro hoje à tarde será na sede municipal.
Prefeito John Nodari fala sobre a atendimento da Prefeitura neste início de ano.
Nós mantivemos no período de férias toda a nossa estrutura de plantão em funcionamento.
Roteiro de pré-assembleias da Copagril iniciou hoje e segue até o dia 29. Reportagem Logan Malman.
A Copagril Cooperativa Agroindustrial iniciou pela manhã em Iguiporã seu roteiro de pré-assembleias, que se estenderá até o dia 29 de janeiro, próxima segunda-feira. Hoje à tarde, às 14 horas, será realizada a pré-assembleia em Marechal Cândido Rondon, no Salão Social da ACC, onde estarão reunidos associados de Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Novo Três Passos, Novo Horizonte, Novo Sarandi e Realeza. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas, acontecerá a pré-assembleia no Clube Corinthians de Margarida, onde também participarão associados do distrito de São Roque. Também na quinta-feira, às 14 horas, será realizada a pré-assembleia na ACC do município de Mercedes. Na sexta-feira, dia 26, os associados de Guaíra, Bela Vista e Doutor Oliveira Castro participarão da pré-assembleia na ACC de Guaíra, às 14 horas. Já a última reunião deste ciclo está marcada para segunda-feira, dia 29, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Entre Rios do Oeste, local onde também serão esperados os associados das regiões de Pato Bragado, Santa Helena e São José das Palmeiras. O evento mais importante, a Assembleia Geral Ordinária, está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2024, às 14 horas e 30 minutos, no Salão Social da ACC, em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, além da prestação de contas, haverá a eleição e posse do novo Conselho Fiscal, o qual desempenhará responsabilidades e atribuições estatutárias. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
CNH Digital substitui necessidade de portar o documento físico. Reportagem Carla Escher.
2.993.000 paranaenses possuem a CNH Digital nos próprios smartphones, o que corresponde a 51% do total de habilitados no estado, de acordo com o levantamento feito pelo Detran do Paraná junto ao CERPRO, empresa pública de tecnologia que atende o governo federal. A CNH Digital substitui o documento físico como porte obrigatório para condução de veículo ou como documento de identificação. Em todo o país, quase 43 milhões de condutores já baixaram o aplicativo, ou seja, os paranaenses representam 7% do total. Ao fazer a primeira habilitação ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação, o sistema já disponibiliza a versão digital do documento. Para ter acesso, o cidadão precisa baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou o app próprio da Autarquia Paranaense, o Detran Inteligente disponível na Google Store e no sistema iOS. Trafegar sem a CNH é uma infração de trânsito leve com punição de 3 pontos. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Neste início de ano, o município de Pato Bragado vem trabalhando com o expediente interno dos servidores públicos e plantões em todas as secretarias municipais. O município bragadense vem sendo governado pelo prefeito em exercício, John Nodari.
Nós mantivemos no período de férias toda a nossa estrutura de plantão em funcionamento. A saúde teve uma boa parte da sua estrutura, não parou. Serviços do hospital, urgência e emergência, todos os atendimentos em funcionamento, o nosso agendamento em funcionamento, a Secretaria de Obras, plantão. Na agricultura, mantivemos alguns trabalhos em plantão. Segunda-feira agora, nós damos boas-vindas a todo o funcionalismo público que volta ao trabalho. Poder dizer assim que nós temos um orgulho muito grande dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários. Boa parte de tudo que acontece no nosso município se deve ao nosso funcionalismo público que faz acontecer. A nossa população de Pato Bragado também, mas nós sabemos a importância que tem do nosso funcionalismo que esteve em férias e agora volta para poder fazer um trabalho de atendimento à nossa população. Prefeito Mano, antes de sair de férias, nós sentamos, discutimos algumas ações junto com a nossa equipe. Nós temos um pacote de obras para poder estar lançando aí no exercício de 2024. Sabemos que é um ano que tem algumas restrições, mas a administração não para. Temos esse compromisso de até o último dia desse mandato de Mano e John, estarmos trabalhando e fazendo o nosso melhor junto com a nossa equipe.